Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel e hoje eu queria falar um pouquinho sobre duas classificações atreladas ao exercício físico. O primeiro é quanto à repetição, a complexidade do movimento, né? Você pode ter dois tipos de exercícios. Classificação nos exercícios, onde a primeira seria os exercícios cíclicos. Os exercícios cíclicos são exercícios que você tem movimentos que se repetem de maneira que ela comece num ponto e o fim do movimento será naquele mesmo ponto. Ou seja, se você fizer uma corrida na rua, naturalmente os seus passos, seu movimento de braço, ele se repetirá por diversas vezes. A mesma coisa no ciclismo de estrada, numa natação. Até mesmo a musculação, que tem vários movimentos, né? Há um ciclo onde você começa e passa pelo início, né? Começa e termina de maneira similar. Agora, os exercícios acíclicos já são os exercícios onde você não tem essa repetição tão constantemente. Um exemplo simples seria o futebol, basquete, né? Os esportes de equipe, de grupo, né? Então geralmente esses esportes você tem uma repetição de movimentos menor. Os exercícios cíclicos geralmente eles são mais associados com atividade de duração, né? O movimento repete e você faz ele por um maior período de tempo, o mesmo movimento. Muitas vezes os esportes acíclicos você tem durações curtas, apesar de um jogo de futebol entre os amigos ou um jogo de futebol em si, ele tem várias ações dentro daquele tempo. E geralmente as ações proporcionalmente são de boa intensidade. Então, geralmente se recomenda para saúde ou para manutenção de bons níveis aí de qualidade muscular, os exercícios cíclicos, né? Então a musculação está aí, a caminhada, pedalada, como já foi falado. Já os esportes acíclicos, geralmente eles são praticados de maneira mais recreacional ainda, porque o pessoal às vezes joga bola só de final de semana, né? Joga um basquete só no final de semana, vôlei, não faz aquela prática constante, né? Assim, até por causa que não se recomenda aí ter tanta frequência, ainda mais se você não tem nenhum outro esporte cíclico que te dê esse suporte, te dê essa estabilidade muscular, né? Então, a partir disso, a gente pode passar para uma outra classificação, que são as intensidades. A intensidade, ela vem para dar uma ideia de dificuldade, né? Você tem que ter um controle, e os esportes cíclicos são muito mais fáceis de você ter um controle sobre isso. Um exemplo, né, na corrida, se você aumenta a sua velocidade num lugar e percurso que você costumeiramente faz, você estará aumentando a intensidade. Se você faz no mesmo percurso, você quer usar a mesma velocidade, você mudar o percurso, você pode ter uma carga psicológica diferente. Mas além disso, se esse novo percurso tiver um terreno diferente, é a mesma distância, a mesma velocidade, mas um terreno diferente, saindo do asfalto, indo para um terreno mais acidentado, saindo do asfalto, né? Ou mantendo o asfalto, você corre num lugar com maior inclinação. A mesma coisa vale para a questão do ciclismo. A natação, você pode aumentar a intensidade com aparatos, né? Pé de pato, palmadeira, tem também, que pode ser usado na corrida, você pode usar o paraquedas, né, nesses esportes. Já os esportes acíclicos, isso é mais difícil. Você tem o caso do tênis, que você muda o terreno, o próprio beach tênis, né, que é uma modalidade diferente de tênis. Você pode usar essas pequenas variações. Se você puder mudar a bola, é um pouquinho diferente, mas depende da intensidade muito de você também propor, né? Você tentar jogar de uma maneira diferente, mas que dentro do jogo isso caiba, né? Dependendo do seu adversário, você pode tentar jogar com muita agressividade um vôlei, um tênis, e o seu adversário não ser tão bom a altura, e isso deixar o jogo mais fácil ainda, né? Você terminar mais fácil, com pouco esforço você já termina. Então a intensidade nos esportes acíclicos é um pouco mais difícil de você controlar. Daí então você usa muito dos esportes cíclicos para ajudar nessa preparação, né? Você evitar lesões, que pelas características gerais das pessoas e do hábito que elas têm na prática dos esportes acíclicos, geralmente elas não têm o hábito de se fortalecer, se prevenir, não tem uma certa continuidade. Então são coisas importantes que você precisa ter cuidado, né? Aí, a partir dessas classificações, você pode ter as sugestões de duração e frequência. Você pega a intensidade baixa, você pode ter uma duração longa, né? Todas as classificações, ela vem a partir de uma questão subjetiva. Você tem classificações subjetivas. Ah, eu acho que isso daqui está tranquilo para mim. É um tipo de classificação importante, que é a percepção que você tem. Não necessariamente ela coincidirá com a percepção do seu organismo, mas a sua percepção, ela é muito importante para a duração do esforço. Então você tem a classificação baixa, que ela pode ter a duração longa, e você pode ter uma frequência sem restrições, ou seja, todo dia você pode realizar essa atividade nessa intensidade. Outra classificação é a intensidade média, que você tem uma duração um pouco menor, e uma frequência um pouco mais cuidadosa. Você precisa de avaliar se você está cansado para realizar aquela intensidade, né? Se você for para um pouco mais intenso, na alta, intensidade alta, você já não tem uma duração tão grande. Se você for fazer nessa intensidade alta, duração não tão grande, você não poderá fazê-la todos os dias. Essa redução precisa ser importante, mas um exemplo bom para ter uma noção é: eu farei musculação todos os dias na alta intensidade. Pode ser uma fase do seu planejamento, mas isso não quer dizer que você usará todos os dias o mesmo músculo ou o mesmo grupo muscular. Vou usar ali um dia pernas na parte da frente, outro na parte de trás, braços, né, ombro, bíceps, tríceps, costas e por aí vai. Agora, já a altíssima intensidade, você já tem curtíssima duração e nem sempre você pode fazer mais de uma, duas vezes na semana, dependendo do músculo, né, e de toda a complexidade que você tiver ali. Então, se você faz altíssima, você necessariamente vai ter que usar um treino depois, se for da mesma qualidade, né? Se você for correr na altíssima intensidade num dia, o outro é recomendado normalmente que você faça uma atividade em intensidade baixa, tá bom? Então, esse foi o nosso bate-papo com essas duas classificações. Sempre que achar um conteúdo interessante e quiser propor, pode mandar no Instagram, que é Foco em Treino também, ou no YouTube. Se achar que ajuda alguém, esse conteúdo também ajuda muito se você compartilhar e eu saber que está sendo bem aproveitado. Então, é isso. Abraço!